do Gaúcho. Um abraço, boa noite, Rubinho.
Boa noite a você, Pedro. Para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando, são 6:25. Você falava sobre esse Internacional que não vem fazendo uma boa temporada, né? Perdeu o Campeonato Gaúcho, aposta tudo aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E teve para esse ano o comandante Paulo Pessolano, uruguaio, que reencontra o Cruzeiro esta noite pela primeira vez, onde teve, né, números importantes na toca. Teve 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates, 17 derrotas. Até então, no Internacional, vem na corda bamba e antes da parada para a Copa do Mundo, duas derrotas seguidas para o Bragantino e também para o Vitória. O Inter aparece com 21 pontos. Aproveitou esse período, né, Pedro, da intertemporada para ajeitar o que não estava dando certo, fez 3, né, amistosos e só com vitória. 1-0 para cima do Curitiba, 2-0 para cima do Cerro Largo do Uruguai e 4-0 contra o Caxias. Para hoje, uma dúvida no gol. O Rocher, que estava com a seleção do Uruguai, chegou com dores lombares, trabalhou, mas se não der para ele, vai o Antony. Lembrando, o recém-contratado Matheus Cunha não pode atuar por força de contrato. Também depois da saída do Rafael Borré, né, que foi o artilheiro do Inter da última temporada, sofrida a última temporada, lutando contra o rebaixamento, tendo Abel chegando ali na reta final do Campeonato Brasileiro para tentar salvar o Internacional e salvou. Logo depois chega o Paulo Pessolano, então um provável time que pode ter o Vitinho improvisado como centroavante e corre por fora também o mineiro Alejandro. Um provável Internacional com o Antony ou Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e o Matheus Bahia, Vilagra, Paulinho, Alex Carboneiro e o Bernabé com o Vitinho ou o Alejandro. É esse Internacional que tá na corda bamba, tenta se afastar ali do Z4, tem 21 pontos no Campeonato Brasileiro, pressionado Paulo Pessolano. O reencontro pela primeira vez, Pedro.
Muito bem, Rubem Júnior, deixa eu trazer o Emerson Pancieri mais uma vez. Se tem um provável time aí, Pancieri, se a gente pode destacar mais, além do que você falava sobre a lateral direita?
Pois é, Pedrão, eu tô trabalhando com essa formação, né? Colocando a dúvida na lateral direita, mas é o Otávio no gol. Na lateral direita, essa se vai o Fagner ou se vai o William, né? Tô pegando o William muito mais pela questão dos últimos jogos, né? Pelos amistosos, né? Pegando essa questão aí do William, porque, vamos ser sinceros, o Fagner até então era o titular, mas sabemos que também tem essa questão da intertemporada e sabemos também que o William teve a questão do filho. É, isso aí é inegável, né? O jogador ficou um tempo sem treinar, foi liberado pelo Pedrinho, né? Pelo Pedro Lourenço, para resolver essas questões da família. Então, quando voltou, pelo menos está ganhando essas chances com o Arthur Jorge. Na zaga, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Rojas, como já citamos. E aí no meio campo, Matheus Henrique, Gerson, o Matheus Pereira e o Gabriel Peck, sendo ali aquela função do Christian, né, poderia ser o Sinisterra com o Caio Jorge. Acho que pode ser essa formação aí do, pode ser essa formação aí do Cruzeiro, do Arthur Jorge, para essa partida contra o Internacional. O Cruzeiro querendo chegar à 7ª vitória também no Campeonato Brasileiro, também trazia mais cedo uma questão de tabu. No Beira-Rio, viu, gente? Óbvio que teve vitória no Centenário, lá em Caxias do Sul, teve vitória também no Novo Hamburgo, 2013, 2014, naquela campanha vitoriosa do Cruzeiro em 2013 e 14 com o Marcelo Oliveira de treinador, aquele time que tinha Dagoberto, Borges, né? Era um timaço, Goulart, o Everton Ribeiro. Cruzeiro venceu naquela ocasião, mas aqui no Beira-Rio tem um tabu que é bom de ser quebrado. Não vence desde 2010. O ano passado, o Cruzeiro gostou de quebrar tabu. Quem sabe também essa temporada sendo importante para tirar esse tabu e o Cruzeiro buscar esses 3 pontos, essa retomada do Campeonato Brasileiro. Pedro Abílio, eu sei que você teve aqui o ano passado. O vento no Guaíba, vou te contar um negócio, viu? Ele passa rasgando.
Vai se proteger do frio aí, a gente já volta a conversar. Emerson Pancieri, que a noite está só começando, em 3 horas a bola rola lá no Beira Rio. O Fabrício, William na direita, o Matheus Henrique assumindo essa condição de titular com a ausência do Lucas Romero. Você já falou sobre as estreias na lateral esquerda e na ponta direita, e com o Sinisterra completando o setor ofensivo, como nos trouxe aí o Pancieri.
É, bom time, né? Bom time, mais ofensivo. Tem que ver como é que vai se encaixar essa parte defensiva, né? Porque a gente sabe que O Christian ajudava muito nesse setor defensivo, principalmente ali os laterais, cobrindo muito, ajudando, né, o auxiliar de lateral, né? E de repente você aliviando um pouquinho pro outro beirada que ficava mais tranquilo em relação a não ter que voltar tanto, o próprio Matheus Pereira. E também comparando ali os dois laterais, o Kaique era mais defensivo também, né? Ia mais na boa, tal. O Rojas, esse atira mesmo, Marcos. Uhum. A gente assistiu jogos aí, principalmente contra o Grêmio, muitas vezes se posiciona no rebote, busca o meio, o jogo o tempo todo. Então, eu quero ver como é que vai ficar esse encaixe aí, principalmente na parte defensiva, porque a gente sabe que um time se expondo, criando, propondo o jogo, no ataque, às vezes pode rolar um contra-ataque e tudo, e o time, vamos ver como é que vai se comportar nesse sistema defensivo. Acredito que, de repente, o Gerson vai ter que ficar um pouco mais atento para auxiliar o Mateuzinho ali, para não ter que o time ficar muito exposto a contra-ataque.
Amigos, em julho, o Show Automol participa do primeiro Feirão Nacional Anautos, o maior feirão de seminovos do Brasil. São os melhores auto-shoppings do país reunidos com condições únicas. E o Show Automol está dentro. Variedade, qualidade e a segurança de comprar no auto-shopping mais bem avaliado do Brasil, segundo o Google. Vem pro Show Automol e aproveite as condições especiais do mês de julho. Shopping Show Automol, Raja Gabalha, 2440. Wellington Campos, com informações do Rio de Janeiro, aqui na Turma do Bate-Bola. Boa noite, ídolo.
Alô, Pedro Abílio. Alô, amigos da Itatiaia. E o novo presidente da Comissão Nacional de Árbitros é o mineiro Sandro Meirahiti, e que já está comandando a arbitragem, que neste final de semana já começa a utilizar a tecnologia do impedimento semiautomático em todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Sandro Meirahiti tem passado aos atos o seguinte: quer menos arbitragem e mais futebol. O VAR interferindo apenas nos lances polêmicos. Olha a frase que ele vem usando, né? A decisão de campo permanece correta, a menos que haja evidência clara de que está incorreta. Aí sim, o árbitro vai interferir, o árbitro de vídeo. O futebol feminino traz uma informação bastante interessante. A atacante Caroline, brasileira, troca o Manchester City pelo Barcelona na maior transação do futebol feminino mundial. Barcelona pagou 1,5 milhão de euros, 8,6 milhões de reais pela Caroline, e se transforma aí no recorde mundial. Nós que estamos a menos de um ano da Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil. Casimiro, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, a gente já trazia essa informação antes da Copa, foi anunciado pela equipe do Inter Miami, o time do Lionel Messi, mas o caso está sendo investigado pela federação local. É que o Los Angeles Galaxy diz que tinha prioridade na contratação e acabou perdendo o jogador para a equipe do Inter Miami e quer receber uma indenização por essa transferência. Copa do Mundo de 2038, ou a de 42, França e Alemanha estão lançando a candidatura conjunta. Elas entendem que, com a Copa sendo definida, confirmada com 64 equipes, fica melhor sendo realizada em dois países. É com você, Pedro.
Obrigado, Wellington Campos. Intervalo na Turma do Bate-Bola. Já já o América, já já o Galo.
Na Estrada Fiat você sempre faz o melhor negócio. E neste mês tem Festival de Picap Estouro Endurance, a pronta entrega por R$ 137.990. E Estrada Freedom por R$ 110.990, a pronta entrega. Faça o test drive, consulte condições e escolha a melhor para seu estilo de vida. Estrada.
Ninguém vende Fiat como a gente.
Pampulha e linha verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Vai pintar a casa ou escritório? Entre em campo com quem entende do assunto. No Varejão das Tintas, a pintura joga bonito. O time te ajuda de verdade para você não errar na escolha. As melhores marcas, variedade imbatível e atendimento que faz diferença do orçamento ao acabamento. Mais segurança, menos desperdício e muito mais confiança na hora de pintar. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior é a vida.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emib. Seu caminho importa.
Alerta para o motorista que segue pelo anel rodoviário em direção ao Rio de Janeiro. Antes do viaduto da Avenida Pedro II, uma carreta com pane mecânica interdita a faixa da direita. O congestionamento na região passa dos 4 quilômetros, com reflexos desde o viaduto São Francisco. Da Central de Trânsito Itatiaia Emib, Vitor Brandão.
6h38 na turma do Bate-Bola. Lembrando, o Wellington Campos falou aqui de Sandro Mirahit no comando da comissão de arbitragem da CBF. Um nome muito ruim, né? E que de péssima lembrança ao torcedor do Cruzeiro, com o título brasileiro tirado numa arbitragem horrorosa contra o Corinthians, lá em São Paulo. Aquele pênalti do Gil no Ronaldo Fenômeno.
Teve um jogador que saiu de campo aquele dia lá, largou.
Eu não ia falar, meteu não. Aqui, ó. Eu não ia falar, não, mas. Já que você citou, viu, Fabrício? Enfim, não podia deixar passar. 7:30, Ceará e CRB, Operário e Ponte Preta. 8:30, Goiás e Sport, às 9:30 da noite, Náutico e Londrina. São os jogos de hoje, na 19ª rodada, na Série B do Campeonato Brasileiro. O América ontem, nos minutos finais, foi derrotado e a calculadora vai se fazendo cada dia mais presente no dia a dia da cobertura do Coelhão, Fabrício Calazans, tá ligado? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio, deixa comigo, boa noite pra você, pra quem se liga na turma do Bate-Bola, temos que fazer a conta, né? Virtualmente o América está rebaixado, não matematicamente. Hoje o nosso João Marcelo Cardoso, do itatiaesport.com.br, conversou com Gilcione Costa, que é o responsável pelo Departamento de Matemática e Estatísticas da UFMG, e a UFMG está trabalhando com uma zona de corte de 43 pontos para evitar uma queda da Série C. O América, nesse momento, tem 98% de chance de queda. Então, para o América chegar a 43 pontos, faltam 35. O América tem 8. 35 em 57 possíveis. O América terá aí um aproveitamento, terá que ter de 61% o aproveitamento do Vila Nova, vice-líder da Série B. O América se apega muito ao fator casa, embora seja o pior mandante da Série B. A situação vai ficando cada vez mais difícil, não tem nenhuma vitória. O América fará 10 jogos em casa, a começar pelo Goiás, domingo às 18h30, no Independência. O América vencendo os 10 jogos em casa faz 30, e aí terá que buscar duas vitórias fora. Ou, quem sabe, uma vitória e dois empates. E aí nós estamos falando, ô Pedro Abílio, de 12 ou 13 jogos de invencibilidade em 19. Então a situação realmente ela é desesperadora. E o termômetro que a gente tem dos torcedores americanos, né, de redes sociais, dos desabafos, a turma está um tanto quanto descrente, sabe? E o que me preocupa muito, teve um torcedor que falou isso em uma rede social, porque a gente teve equipes aí medianas, né, do futebol brasileiro que desceram e não voltaram mais, né? Tipo Santa Cruz com a sua lindíssima torcida, né? O Bangu lá no Rio de Janeiro, a Portuguesa em São Paulo, entre outros. Ah, o Figueirense, o Fabrício é catarinense, o Figueirense, sim, não voltou nunca mais, cara. Sabe, o Avaí tá na Série B há bastante tempo. Então a gente fica com medo de que seja aquele último rebaixamento, sabe? O time precisa respirar, então o torcedor tá muito preocupado. E vai ter protesto na porta do CT Lana Drummond no treinamento de sábado. As torcidas do América estão se organizando. O América se reapresenta amanhã, então fará treinos quinta, sexta e sábado pela manhã no CT Lana Drummond. E o que é ruim vai ficando pior. O principal jogador do América nesse momento é o Segovinha, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra a equipe do Goiás. E são 11 jogadores do departamento médico.
Como se os problemas já não fossem grandes demais, né? Ainda aparecem outros para o América, que domingo volta a campo na Série B do Brasileirão. Advogada, advogado, estagiários e estudantes de direito de Minas Gerais, ter um plano de saúde Unimed com valores 30% mais econômicos é possível. O OABCAA mais saúde tem benefícios exclusivos para inscritos na OAB e dependentes. E você ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Acesse caamg.org.br/OAB Saúde e escolha o seu plano Unimed para a advocacia. OAB Minas, unir para avançar, forte e presente. Faltam 18 minutos para as 7 horas da noite. O Cláudio Rezende se junta à reunião da turma do Bate-Bola para falarmos do Atlético, que ontem ficou no empate com o Bahia na Arena MRV no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Claudão, um abraço para você e esse dia seguinte. Boa noite.
Boa noite, Pedro Abílio. Boa noite aqui aos nossos comentaristas. Quem nos acompanha na turma do Bate-Bola, foi o quarto empate do Galo nesta Série A do Campeonato Brasileiro em casa, na Arena MRV. São 4 vitórias, 4 empates e uma derrota. E esse empate de ontem acabou sendo amargo, porque o torcedor, né, foi um bom número ontem na Arena MRV, mais de 9 mil, pela primeira vez na casa do Galo. Torcedor animado, né, com esse retorno após mais de 50 dias. Primeiro tempo o Galo sai vencendo e depois sofre o gol. E o final do jogo maluco, né? Podia ter saído a vitória do Galo, mas poderia ter saído a derrota também. Teve bola na trave no último lance. O Galo que tem esse desempenho muito questionável durante a temporada e desconfiança, né? Por parte da imprensa, da torcida desse time aí comandado pelo Barba Domingues. Mas, Pedro Abílio, logicamente vocês vão comentar o jogo. O Atlético teve no primeiro turno 25 pontos. Ontem, com o jogo com o Bahia, fechou o primeiro turno do Galo, 19 partidas, 25 pontos somados. E em comparação aos dois últimos anos em que o Atlético disputou o rebaixamento, e aí o que o clube não quer de forma alguma nessa temporada, é o grande objetivo, né, do Atlético no Brasileirão, pelo menos, é não ficar na parte de baixo da tabela. Em 2025, fez 28 pontos. E em 2024 também fez os mesmos 28 pontos. Então agora está devendo 3 em relação aos últimos 2 anos em que o Galo tinha posições melhores, né? Em 2025 estava em sétimo e em 2024 terminou a rodada no décimo lugar. A gente tem que aguardar os jogos, né, Pedro? Ainda de hoje, para sabermos a posição do Galo ao final desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas, logicamente, sinal de alerta ligado, porque as coisas continuam, né, acontecendo de forma negativa para o Atlético, porque o time sofre para engrenar na temporada.
Marques, o Eduardo Domingues explicou na entrevista coletiva que não foi uma estratégia o time esperar o Bahia no início do segundo tempo. Diz que não houve uma decisão para que isso acontecesse e aconteceu muito por conta do desempenho mesmo, de como voltou o adversário para aquele segundo tempo. Tem alguma coisa que o treinador pode fazer para evitar isso, já que você citou mais cedo que normalmente é algo que também pode partir dos jogadores?
Eu acho que é muito mais do atleta, cara, de postura, entendeu? De atitude para voltar para o segundo tempo.
de ligado, de choque, né, de entendimento. Pô, se eu entrar dormindo, os caras são bons, né? Eles vão invadir a nossa área e vão empatar o jogo. Eu acho que falta isso, cara, sabe? Esse sinal de emergência no Atlético, para não ser surpreendido. Foi surpreendido, cara. Bahia tem uma ótima equipe, Fabrício. Mostrou isso no primeiro turno. Se ganha ontem do Atlético, tá ali entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Então, uma boa equipe. Se você der mole, se você der vacilo, você vai tomar o gol. E o Campeonato Brasileiro é muito louco, cara. É muito difícil. Porque agora a recuperação tem que ser lá na casa do Palmeiras, entendeu? Nós não vamos falar aqui que o Atlético não tem condições de ir lá e aprontar para cima. Tem condições, sim, mas é muito mais difícil. Por isso que eu falo, Abílio, e tenho batido nessa tecla, você tem que trabalhar com projeções, entendeu? Pegar a tabela e projetar. Esse jogo eu tenho que ganhar, entendeu? Por isso que nessa hora, cara, é o atleta. É o atleta ali nesse grau de emergência na virada do jogo. Pô, rapaziada, vamos manter a pegada. Não vamos deixar cair. O Galo deixou cair no início do segundo tempo, o Bahia jogou dentro do campo ofensivo, criou inúmeras chances de gol, empatou o jogo, estava na cara, entendeu? E aí, poxa, é um gargalo também do Atlético e uma cobrança da torcida, enfim, a gente sabe que é uma dificuldade hoje o Atlético trazer jogadores para se manter um nível ou, de repente, melhorar essa equipe no segundo tempo, né? Alguns deles estavam até fora dos planos do primeiro semestre, né? Já que o Dudu entrou nos planos novamente, que dê mais minuto ao Dudu, cara. Dê jogo pro Dudu, pode ser um cara diferente aí do Atlético, tem um contra um. Acredita no cara, entendeu? São essas as peças, são esses os bonecos que o Atlético vai ter até o final da temporada. Então, tem que apostar, tem que dar moral, tem que bancar e botar a turma para jogar. E essa cobrança, cara, entre os atletas, ô Fabrício... Aí tira o treinador da jogada, entendeu? Se ele não pediu para o time voltar para ficar atrás na defesa, então é o atleta, cara. É de postura, entendeu? No que o Atlético vacilou, tomou o gol. Amargou um empate no seu reencontro com a torcida, que, poxa, ontem mais de 30 mil
Sim,
torcedores, é. Né? O estádio estava lindo, a torcida empolgou em alguns momentos, né? O time em vários momentos arrastou a torcida para correr junto. O Coelho fez algumas correrias demonstrando raça, empenho ali, principalmente no segundo tempo, recuperando algumas bolas nos carrinhos, né? A torcida levantou, olha, agora é a hora do Atlético, né? E o gol não saiu. Criou, mas não saiu, porque falta também a tal da letalidade que a gente sempre fala aqui. Se tem uma chance, pô, guarda a bola na casinha, cara, que aí tudo fica lindo, são três pontos, entendeu? Você bota uma responsa no adversário, você vai ter mais espaço, né, para jogar. Mas é o que tem, cara. E o Atlético tem que, para a sequência de competição, demonstrar esse querer, principalmente quando eu tô ganhando o jogo. Eu não vou perder, sabe? É de atitude de cada atleta hoje que vai, veste a camiseta do Atlético.
Teve um lance semelhante, né, Marcos? No jogo treino, o Cacierra fez, né? No ângulo.
Exatamente.
E ontem, ele chutou fraco na mão do goleiro.
Ontem uma novidade que eu achei interessante também, o Lianco pelo lado esquerdo. O Lianco fez uma boa partida. Depois da sua lesão, para mim, e com esse período de treinamento, que foi importantíssimo para ele, foi a melhor partida do Lianco, né? Rápido, veloz nas coberturas, né? Teve dificuldade em um lance, porque, poxa, aí falta o cacuete do cara que não é do pé esquerdo, ele tentou...
Pra zagueiro é difícil, cara, se adaptar porque... rápido assim ao outro Fabrício, lado.
Era uma chapadinha aberta para botar velocidade no jogo, ele tentou dar com o pé direito, o Ademir roubou, ou deram no Ademir, velocidade, quase o Atlético se complicou nessa hora. Mas acho que foi um jogo importante pro Lianco, de retomada de confiança.
Olha só essa oportunidade de economizar no próximo abastecimento. Eu usei o app Beija-Flor Pontua e consegui 10% de desconto por litro nos postos Beija-Flor da Tereza Cristina e lá do Barreiro. É só você abrir o aplicativo e inserir o código TBB10 e no próximo abastecimento o desconto está garantido. São 10 centavos de desconto em cada litro abastecido. Já anota aí. O código TBB10. Aproveite o desconto no seu próximo abastecimento. Pausa na turma do bate-bola aqui na Itatiaia.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem que vem pra brilhar. Ha, ha, oh.
batuque da esperança na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Amiga, conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de um minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Man. Já passei por isso. Pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Man com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63924.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
6h52, quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar. E você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Mais do Galo, Cláudio Rezende.
Importante ontem, né, foi o discurso do Barba Domingues, muitas vezes perguntado, né, durante a entrevista da questão do mercado. Porque em algumas entrevistas dele, antes da parada, ele falava, né, que o Atlético precisaria de reforços em todos os setores, que ele estaria esperando esses reforços. Chegou apenas um, o Léo Duarte, que inclusive se lesionou antes mesmo da volta aos jogos. E o técnico ontem disse, não, o Atlético fez um grande investimento na primeira janela, né, de janeiro, e principalmente na janela anterior, né, do ano passado, lá quando o Galo gastou muito com o Júnior Santos, com o Rony. Até hoje o clube tem essa dificuldade, porque gastou lá atrás e por isso agora não tem essa condição. Mas o Galo continua olhando o mercado, ele citou inclusive centroavante, né, que poderia ser uma peça para chegar ao Atlético. Ele estaria esperando o centroavante. Agora é o seguinte, mercado continua aberto aí até o início de setembro, Pedro, e para o jogo contra o Palmeiras, imediatamente agora, o que ele pode ter? O Alan Franco se apresentou hoje, foi o último que voltou aí da Copa do Mundo, mas o Franco ficou 20 dias sem treinar, e é uma situação a ser avaliada até o sábado, como que ele está aí fisicamente. O Alan Minda e o Preciado, os outros dois equatorianos, não foram relacionados ontem, porque estavam fazendo recondicionamento físico. E o Gustavo Scarpa foi citado pelo Barba ontem na entrevista, que ele está aguardando muito o retorno do Scarpa, não vinha utilizando ele muito, né, antes da parada, mas citou o Scarpa. Vamos ver a evolução desses caras aí que eu citei, todos eles, para o jogo do fim de semana, domingo, 7h30 da noite, contra o Palmeiras. O Galo, inclusive, de olho no Palmeiras daqui a pouco, Pedro, joga 7h30, né, contra o Coritiba. e de olho também na Copa Sul-Americana, porque no duelo Sporting Cristal do Peru e Red Bull Bragantino sai o adversário do Galo, primeiro jogo entre eles hoje lá no Peru.
É isso, jogo das 9:30 PM, lembrando que hoje também tem o Independente de Medellín na Colômbia contra o Vasco às 7 horas e tem Lanús e Cienciano. Esse primeiro jogo acontece na Argentina. Turma do Bate-Bola, 6:55.
Atenção, está no ar a seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Onix Turbo Automático por 99.990. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet, a partir de 129.990, com taxa zero em até 30 vezes. Tracker Turbo, a partir de R$116.990, mais taxa zero. Consulte condições na Lagoa Chevrolet da sua cidade e aproveite. No trânsito, chegar o outro é salvar vidas.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
A inauguração do Supermercados BH no Glória está chegando! Dia 24 de julho, a partir das 9 horas, venha conhecer uma loja moderna, ampla e confortável, preparada para receber você com muito mais comodidade, qualidade e economia. O Supermercados BH fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória, em Belo Horizonte. Supermercados BH, sempre pertinho de você.
Vai ter Copa no Mineirão. A partir do dia 13 de maio, a exposição O Brasil nas Copas chega ao Museu Brasileiro do Futebol. Uma experiência para reviver os maiores momentos da seleção brasileira. Os títulos, os ídolos e as emoções que marcaram gerações. Garanta seu ingresso e venha viver essa paixão de perto. Mineirão.com.br. Mineirão diferente.
A Bet365 está colocando o poder nas suas mãos com seu incrível app de apostas. Ele foi criado pensando em você. Então, nunca foi tão fácil encontrar seus times, jogadores e jogos favoritos. E ainda, você pode criar uma aposta exclusiva do seu jeito com o inacreditável criador de apostas. São milhares de mercados disponíveis para escolher. E se o seu jogador for substituído? Sem problemas. Com a SubMais, sua aposta simplesmente passa para o jogador que entrou em campo. Ainda não acabou. O pagamento antecipado da Bet365 já vem incluso. Então, se o seu time abrir 2 gols de vantagem, você recebe antes mesmo do apito final. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app que vai mudar o seu jogo. E descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF, número 250, de 7 de fevereiro de 2025.
Deixa eu trazer aqui na turma do Bate-Bola para você que chegou um pouquinho depois, mais uma vez, a nossa programação da noite de quarta-feira. Noite de Campeonato Brasileiro, noite de bola rolando aqui na Rádio de Minas. 8:30 começa a nossa jornada esportiva. Mas daqui a pouco, às 7:30 PM, já tem mesa redonda do Cruzeiro lá no YouTube. Então corre lá pro Itatiaia Esporte. Você vai acompanhar com a gente também a nossa mesa redonda do Cruzeiro com todas as informações. Já do Esquenta no Beira-Rio e às 9:30 Internacional e Cruzeiro se enfrentando. A narração é de Oswaldo Reis, o Piquitito aqui na Itatiaia. Você vai acompanhar com a gente, vai, claro, trazer também a emoção do Campeonato Brasileiro e esta noite de quarta-feira que promete com os outros jogos que a gente já citou por aqui também, como por exemplo, Flamengo e Palmeiras entrando em campo nesta noite de 22 de julho de 2026. Portanto, a partir de agora, este segundo tempo da turma do Bate-Bola hoje vai ser um pouquinho mais curto. Vamos até às 7:30 com mais análises de Atlético, de Cruzeiro e vamos também trazer informações do futebol internacional daqui a pouco com o nosso repórter Marcelo Beckler. A Itatiaia, a partir de agora, passa na rede Itasat a trazer a sua programação local. Você que quer continuar com a gente na TBB, vem pro YouTube Itatiaia Esporte, pegada a marca da conquista e tudo que o seu projeto precisa está no Varejão das Tintas. A Itatiaia informa também que o programa Voz do Brasil será transmitido em horário alternativo nesta quarta-feira.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
E eu sigo com o Cláudio Rezende daqui para a gente trazer Barba Domingues e analisar um pouco mais do contexto, já que falamos bastante sobre este jogo do Atlético no empate contra o Bahia ontem na Arena MRV, Claudão.
É, a gente falou sobre isso, né, Pedro, aqui agora há pouco, que o Galo termina o primeiro tempo fazendo um gol com o Juan, um belo assistência no cruzamento do Bernard. E aí vai para o intervalo, a torcida animada. No segundo tempo, o Bahia domina os primeiros minutos e chega ao empate. E aí a gente perguntou para o Barba Domingues se tinha sido estratégia ou não, e também a escalação inicial, né? Por que que ele começou com o Tomás Pérez e não com o Cissé, que vinha sendo escolhido nos jogos treino, por exemplo. Vamos acompanhar aí o Barba.
Não foi uma estratégia. Queríamos fazer o mesmo que fizemos na primeira etapa, no primeiro tempo. Mas eles cresceram também. Digamos, porque foi um primeiro tempo ruim para eles, porque não fizemos muito esforço. Estávamos perto das marcações quando atacávamos. Movimentávamos muito bem a bola de um lado a outro. Eu acho que quando eles começaram um pouquinho mais forte, como que se sentiu a sensação de cuidar o resultado, e para mim está ruim isso, porque para cuidar o resultado temos que atacar, temos que ter posse de bola, temos que fazer o mesmo ou quase o mesmo que a primeira etapa. Não aconteceu, então tínhamos que resolver as situações que eles estavam provocando, e começou Pérez a partida, porque é pessoal. Acho que Michael não está ao 100%. Tínhamos que cuidá-lo a ele. Por isso ele foi mudado. Então eu preferi que seja Pérez o companheiro dele no meio, porque é um jogador que ajuda muito a ele. E se ser muito mais ofensivo, mais de área a área. Então, por isso foi a mudança.
Tá, então, o Barba Domingues explicando que a escolha, Pedro e amigos aqui da mesa, a escolha do Tomás Pérez ontem foi porque o Maicon não estava 100%. Então, ele preferia um jogador que desse ali um suporte maior de marcação, que o Pérez tem mais característica que o Cissé.
Será que era mesmo, o Simões, o jogo para esse tipo de preocupação ontem? Essa preocupação defensiva para ter um apoio ao Maicon e, de repente, abrir mão do que você poderia construir em termos de posse de bola com o Cissé?
É, eu acho que assim, eu concordo com o Barba. Eu acho que realmente o Pérez é um jogador que recompõe mais do que o Cissé. O Cissé tem muito mais qualidade técnica, e isso é inegável, e ele já provou isso. Tá? Então talvez fosse uma formação com os três, e aí a partir da segunda etapa, pelo menos, em que o Atlético construiu a vantagem, até porque o Vitor Hugo não estava bem no jogo ontem, né? O Vitor Hugo não participou bem do jogo desde a primeira etapa. Agora, é uma situação complicada, porque o Maicon, eu vejo o Maicon como referência desse time do Atlético, tá, o Maicon? Referência técnica, até referência de liderança também. E o Barba deixou claramente ali que ele não está bem fisicamente, né? A questão do Maicon é física. Então ele fez a opção pelo Pérez, porque na opinião dele o Pérez protege mais o Maicon do que o Cissé, que é um jogador mais ofensivo. Só que, e aí acaba que é um engenheiro de obra pronta também, porque foi depois de acontecer, né? Mas de repente o Cissé no lugar do Vitor Hugo poderia ter rendido mais ao Atlético, principalmente a partir do início da segunda etapa, né? Quando o Atlético já voltou a campo com essa vantagem. A única certeza que eu tenho é de que o Cissé é uma realidade, e um desafio do Barba é arrumar um lugar nele pro time. Se ele não acha, se ele acha que não dá para jogar Cissé e Maicon, que ele passe a jogar com três volantes, mas eu acho que o Cissé é uma realidade do Atlético e precisa ser arrumado um lugar para ele nesse time.
É difícil entender e imaginar, né, que essa montagem, o Fabrício, ela teve um mês para acontecer ou reacontecer e a gente voltou com tão poucas novidades. E eu não estou nem só falando especificamente do jogo de ontem, do time do Atlético, estou falando do contexto geral. Ontem eu propus uma discussão no pós-jogo, que era a seguinte: a gente vai ter janela aberta até setembro. O que a gente está vendo hoje, depois de um mês de pausa para a Copa do Mundo, ainda é muito incipiente, ainda vai mudar demais daqui até setembro em relação aos times do futebol brasileiro. Porque agora os europeus vão começar a contratar lá, o dinheiro vai começar a girar, daqui a pouco vem alguém, tira um jogador de um Palmeiras, de um Flamengo, aí que o outro time aqui da escala de baixo vai ter um jogador tirado por Palmeiras ou Flamengo, e aí é que vão começar a se movimentar. Então acho que essa pausa foi muito mais um descanso do que de fato uma reformulação, viu?
É um descanso, uma preparação melhor agora física dos jogadores, sabe? Que os jogadores começaram a temporada com um risco de lesão muito grande, não tiveram pré-temporada. Então, acho que mais para isso mesmo, a ideia no caso do Barba Domingues, né? De pôr, pegou o barco andando, então para pôr as ideias dele, tudo. Mas é aquilo, ó, que a gente tava falando aqui, o Simões falou, o Marques falou, é a hora que começa valendo mesmo os três pontos, cara, e as dificuldades, os times jogando agora, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, ainda mais no retorno. O retorno é outro campeonato, cara. Os times dão a vida mesmo, vão complicar os adversários taticamente. E assim, e com essa pausa toda de 30 dias, coisa que nenhum time brasileiro tem, nenhum treinador, porque é o sonho de todo treinador. Estão vindo com um repertório de jogada ensaiada, repertório de repente tático que deu pra fazer, baixa linha e tal, surpreende de alguma forma. O Ceni tem isso, o Ceni estuda muito futebol, né? E fez isso, por exemplo, no segundo tempo, deu uma mudadinha aqui e ali, então o time demora um pouco a encaixar. Eu acho super natural, mas o que tu falou é verdade. Eu acho depois de setembro mesmo que o bicho pega de verdade, vai ficar ali até o final, né?
Ô, Fabrício, Pedro, mas eu vi ontem no primeiro tempo, principalmente no início ali, né, os seus 12, 15 minutos ali, muito do que o Barba entende de futebol, de intensidade, de correria. O Atlético foi intenso, cara, de jogar no campo do adversário com velocidade pelas laterais. Vi muito disso ontem na partida. Acho também, né, até voltando no caso de ser preterido para essa partida o Cissé, que de repente nos treinamentos, nos coletivos ou nos jogos treinos, ele não deve ter se convencido com os dois que tem saída para frente, né? Embora ontem no posicionamento, no primeiro tempo, no segundo tempo também, eu vi o Tomás Pérez solto também para fazer essa marcação um pouco mais à frente, entendeu? O Cissé me agrada muito, Fabrício, porque ele tem bola para pisar lá na área adversária e tem recomposição rápida também, entendeu? De repente é um ajustezinho ali no dia a dia de treinamento para ele ter mais espaço, ter mais minutos, já que o garoto tá pedindo passagem.
Não, e a gente sabe que tem jogador que é de leão de treino e tem outros que é de jogo, né, Marques? Tem. Ele no jogo, ele encaixa, entendeu? Às vezes ele não consegue de repente, porque tem jogador que tem dificuldade mesmo, em campo reduzido, em alguns treinamentos. Mas quando você abre o campo e vai pro Avera ali de verdade na arena, filho,
tem cara que você pode contar.
Tem a leitura
e encaixa. O Cissé é desses caras, jovem, de uma personalidade muito forte, entendeu? Jovem. Mas que você pode contar, cara. Ele não vai sentir, acho que nem sabe quem, de repente, são os gigantes aí do Brasil. Ele quer jogar. Ele quer simplesmente fardar e jogar contra qualquer um. Me dá essa impressão, entendeu? Então, assim, o garoto tá, de fato, num momento importante, tá bem, é um ativo do clube. Quando a gente começa a falar sobre SAF aqui, não, pô, vamos valorizar esse ativo, vamos valorizar, porque é um garoto que tem potencial para isso, entendeu, Abelio?
E eu acho até que pela qualidade, cara, a maior fartura que o Atlético tem é de volante, principalmente segundo volante. A gente falou aqui de Maico, a gente falou de Cissé, tem o Alexander, que é muito bom de bola, você tem o Alan Franco, que é um cara extremamente útil, que entrega e entrega muito, ele é regular, e aí, de repente, eu acho que pode vir a ser um pensamento futuro, até pela qualidade desses jogadores, o Barba pensar esse time com três volantes. E eu acho que não é absurdo nenhum, não é ser defensivista, é simplesmente você armar o seu time com o que você tem de melhor, com o que você tem mais qualidade. E a fartura que o Galo tem é de segundo volante.
E você é um apaixonado por volante também, né? Nessa quedinha, né?
Falando em 10, eu sim. Não, e outro volante, e aí o Pedro falando nesse negócio de transferência, também não corre o risco, de repente, se você começar a jogar aí pra caramba e os caras virem buscar? Igual já ontem já estava falando, né? Do segundo volante lá do Santos. É. Aquele menino que fez o gol do Santos ontem, no começo, primeiro gol, bom jogador pra caramba, os caras já estão de olho nele, cara.
É. Teve sondagem, né, o Cláudio?
Do futebol italiano, mas a proposta inicial é valor baixo, né? O Atlético acredita que ele vai valorizar muito ainda, né?
Muito bem. Algo mais, Claudão?
É isso. Agora vamos aguardar esses treinamentos da semana para sabermos se o Atlético vai ter ou não reforço aí do próprio elenco, né? Porque de fora, por enquanto, ontem mesmo a gente trouxe, né, Pedro? A questão do Fred, o Fredinho, né? O volante. Treinador do Fenerbahçe lá falou que sem chances de liberá-lo ele agora, então o Galo vai ter que esperar um pouco mais.
Olha só, pessoal, 7:10, nosso time tá lá no Beira-Rio, daqui a pouco tem mesa redonda do Cruzeiro e Internacional, às 19h30, a mesa redonda, e às 21h30, a bola vai rolar para Inter e Cruzeiro. Quero voltar a falar desse jogo que a Itatiaia transmite daqui a pouco. Essa partida do Cruzeiro contra o Internacional. A gente falou, acho que a gente só falou em off, né? Das lembranças aqui de vocês de jogarem no frio, à noite, lá na beira do Guaíba, que venta frio, venta gelado e normalmente tem jogos mais pegados, né?
Não, cara, assim, e o Inter, ele se faz valer dessa valência climática, cara. Eles fazem valer. Ele sabe que o adversário não está acostumado com aquele clima e é um começo de jogo sempre muito intenso, tentando empurrar o adversário no campo defensivo. Eles jogam com muita pressão. Você tem que entrar muito atento nesse. É aquele negócio, cara. É o tal dos 15 primeiros minutos, né, Fabrício? Que é tanto falado e é tanto cobrado no início de cada jogo. Ali naquela panelinha dos atletas antes de entrar dentro do campo. E vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser assim para não ser surpreendido.
Não, e assim, cara, e faz diferença, meu, até você se adaptar ao frio, cara. Mas por mais que hoje em dia a gente entre, os jogadores entram, né, aquece. Eu peguei também isso, 30, 40 minutos aquecendo ali. Mas, meu irmão, vou falar pra você, o frio é ruim, te deixa travado, sem mobilidade. E a imposição física dos caras lá no sul, eles sabem que é diferente da nossa. Aqui é um jogo mais técnico, né? Vai subindo aqui, vai ficando mais técnico. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui. Cara, e eles se aproveitam disso. E sendo treinado ainda pelo Pezzolano, a gente conheceu o Pezzolano bem aqui, o Cruzeirense conheceu aqui, né? Era um time que sempre entrava com. Era muita intensidade o tempo todo. Porque você, se você colocar no papel, né, e comparar as peças, o Cruzeiro é muito mais técnico, muito mais time. Mas vai ter que se adaptar rapidamente a essa imposição física, se preparar para essa guerra, né, entre aspas, que vai ter dentro de campo, porque faz diferença.
Agora vai rolar uma pressãozinha lá também com relação ao desempenho do Internacional, né?
Ah, sem dúvida.
Também é aquele esquema. Aquele esquema tipo assim, 25, 30 minutos de primeiro tempo, tá um 0-0 modorrento, a torcida muda de apoio para cobrança, né?
Sempre rola. Geralmente assim, não vira tudo, mas começa a rolar uma pressãozinha, né? Um passe errado já. Aí o jogador já escuta aquele. Ah, mais alto. Sempre tem.
Vira, fica um clima mais tenso, tem né?
Ah, faz isso, faz aquilo. Né? Mas assim, aí quando vai aumentando, né? Você vai passando o tempo, aumenta essa pressão.
O Pance trouxe uma dúvida na escalação na lateral direita do Cruzeiro: Fagner ou William?
Isso.
Hoje o Inter conta naquele setor, e jogando muito bem, foi assim que ele terminou o primeiro semestre, o Bernabé, que inicialmente jogava aqui na linha de quatro defensiva, lateral esquerdo. Pezzolano está usando ele.
Porque ele não dá tanta conta de defender.
Exatamente.
Assim.
Aí botaram ele agora na linha ofensiva, né? Na linha da frente. E é o lado mais forte do Internacional. Ele vai para cima, ele é rápido, ele tem bom cruzamento, boa finalização. Diante dessa ideia do Internacional, Fabrício, você imagina para ter uma marcação mais justinha, você entraria com o William ou com o Fagner? O que você pensa sobre isso?
Não, eu entraria com o Fagner, até porque o lado direito vai estar até mais ofensivo, assim, mais exposto com o Peck, né? O Peck pode vir fazer uma sombrinha, mas não é um marcador, né? Eu acho que eu entraria com o Fagner, até porque, assim, o William, a gente sabe, tem um potencial todo ofensivo, mas tem muita dificuldade na parte defensiva. Ele fecha, principalmente, assim, ele fecha o corredor, ele faz tudo o contrário. Em vez de... O bom marcador ali, o que, que ele faz? Ele fecha o meio, né, do campo, o centro, e dá o corredor pro cara. Aí ele vai buscar o cara. E só sobra pro cara o cruzamento. Aí tem que rolar um encaixe na área. É o mais natural. E ele não, ele fecha o corredor, Marques, e aí ele dá o campo todo pro cara. Pro atacante. O atacante tem a opção de chutar, de cruzar, de fazer uma tabela.
Eu digo porque, poxa, num jogo você pensa também com a cabeça do adversário, com a cabeça do treinador adversário. Eu acho que essa é uma decisão, né, até do Pezzolano, de forçar um pouco mais aquele setor. Ó, se tá o Willian ali, a gente vai sofrer um pouco aqui na parte defensiva, porque ele vai bem no apoio, né? De repente fazendo ali um dois com o Peck, né? O Peck é muito habilidoso também, mas vai ter espaço ali pro Inter também jogar. É um jogo de xadrez.
É, de xadrez, até porque o Cruzeiro também tem que se valer, fazer valer também dessa ofensividade do lado direito, né? Com o Peck e com o Willian. E aí rola essa imposição também. Opa, você acha que a gente vai ficar aqui defendendo? Nós vamos atacar também. Entendeu? Então...
É, a sensação que dá também é de que não vai ter essa oportunidade o tempo todo, né? De atacar. Talvez o Inter tenha mais posse de bola, não digo nem volume de jogo, né? Mas talvez o Inter tenda a ter mais posse hoje no Beira-Rio.
Será? Porque assim, eu acho o time do Cruzeiro bem superior ao do Inter, individualmente, né? Se a gente for pegar individualmente, tecnicamente, o Cruzeiro é bem superior ao Inter. Né? Se a gente pega jogadores como Rojas, como Mateuzinho, Gerson, Matheus Pereira, Sinisterra, que deixou uma imagem ótima nos amistosos, Caio Jorge, o Peck, pô.
Do meio pra frente,
é
um time pra gastar isso, a bola.
Exato, então é meio que uma situação que se a gente for pegar só esse aspecto, claro, o Internacional tem a favor dele, o ambiente, o mando de campo, a pressão, tá a um ponto da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação do Grêmio, um ponto só de vantagem em relação ao Vasco, tem esse ponto. Agora, para eles também tem esse outro lado, né? Você vai dar espaço para um time que tecnicamente é superior ao seu e que tem muita velocidade na frente. O Sinisterra tem muita velocidade, tem um contra um. O Caio Jorge tem muita velocidade e voltou melhor do que estava. O Matheus Pereira tem muita velocidade e dá muita velocidade ao jogo. O Peck é um cara veloz, então fica essa situação pro Inter resolver também. Eu não duvido de o Cruzeiro ter mais a posse da bola justamente por ter essa maior qualidade e pelo Inter precisar se resguardar contra um adversário que é superior a ele. Vai ganhar? Não sei, mas que é superior é.
O ideal seria isso, porque o Cruzeiro melhorou quando ele começou a propor mais o jogo e ficar com a bola, né, Simões? No final dessa temporada, sim. Todos os jogos, em casa e fora, tava tomando conta do jogo nesses quesitos, né?
Emerson Pancieri está lá no Beira-Rio, agora acredito que já na parte interna. O que você está vendo aí, Pancieri, e o que você destaca para a gente nesse segundo tempo da turma do Bate-Bola?
O Piquetito falou assim, estou vendo chuva.
É mesmo? Falo, choveu?
Eu falo, ó, vem cá, Piquetito, vem cá. Vamos participar com o Pedro Abílio aqui, com o Simões, com o Fabrício Guerreiro, com o Alê Marques. Ô, Piquetito, as chuvas não pararam, né? Impressionante. É, e aí o campo... Por mais que a gente sabe que tenha essa característica da irrigação, né? O campo fica mais encharcado. Isso é óbvio, né? Não tem como, a chuva, ela não parou hoje.
Um abraço, Pi. Um abraço, boa noite a todos que estão aí no estúdio. O Pedro, o Alexandre, Fabrício, Olê Marques, todos os nossos queridos ouvintes também e as nossas queridas ouvintes, a gente viu chuva aqui desde quando chegamos, mas sim. A chuva ela começou na segunda-feira, ontem choveu muito mais do que choveu hoje. Agora, a informação que a gente tem, né, de que pode ser na hora do jogo, tá caindo aquela chuva agora, logicamente que ela cai, a chuva não sobe, né? Então, a chuva nesse momento dá aquela molha bobo, você pensa que não, você vai e fica todo molhado. Agora, pelo que choveu, a intensidade na segunda, ontem principalmente e ainda hoje, o gramado do Beira-Rio é um dos melhores do Brasil. Se não for o melhor para mim.
Mesmo... É um tapete.
É um tapete, uma coisa espetacular mesmo. Eu me lembro que há 2 anos, quando teve aquelas enchentes trágicas, aquela coisa que foi um absurdo, né? O sofrimento do povo gaúcho, principalmente nessa região aqui do Guaíba, onde está o gigante da Beira-Rio, e em 3, 4 meses as coisas voltaram ao normal. E permanece com um gramado muito bom. Mas, evidentemente, que a chuva caiu, o gramado vai ficar mais pesado. Creio que não vamos ter poça d'água ainda, mas que o gramado vai estar encharcado. E aí, é para os comentaristas e aí jogadores, né? Fabrício,
gostava de bater ele fora da área, Marques também, Alexandre, comentarista, nosso Simões, que o gramado dá forma quando tá, né? A bola vai precisar, acho que nem irrigar muito hoje não, que a bola vai correr, então vai ter que saber chutar gol, experimentar de longe. Eu acho que esse vai ser um ponto desse encontro de Internacional e Cruzeiro. Os dois precisam vencer. Aqui a gente viu a cobrança que está da torcida em cima da diretoria, falta de dinheiro, e o Cruzeiro também, que está numa parte olhando para baixo nesse momento. Aí uma vitória vai olhar mais para a parte do meio para cima.
E aí, eu acho que esse tema que propôs o Piquetito é interessante, até a questão dos goleiros, né? O Otávio, que é um goleiro jovem, é um goleiro que vem ganhando bagagem no Cruzeiro, é importante, é, uma partida dessa, né? Uma partida dessa de um jogo grande, né? Fez um jogaço contra o Boca, o Otávio cada vez mais natural o gol do Cruzeiro para ele, impressionante, né? Mesmo com o Cássio aí no processo de recuperação, a gente vê no goleiro Otávio uma, mesmo jovem, uma tranquilidade, né, no gol do Cruzeiro. Essa é a realidade, mas o time que tem essa tendência, né, daquela formação que eu venho passando, né, de Otávio, Fagner, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas, Matheus Henrique com o Gerson, e aí a presença do Matheus Pereira e também do Peck, na frente o Sinisterra e o Caio Jorge. Daqui a pouco, viu? Às 7:30, o Cruzeiro saindo do Hotel Hilton, vindo aqui para o Beira-Rio, então dá para dizer que tá já na pré-eleção. Então agora os atletas têm essa noção do time que vai a campo daqui a pouquinho, com o técnico Arthur Jorge definindo as coisas no hotel, e aí a turma vindo para cá na delegação celeste.
E vou lembrar também de uma coisa, para não falar que eu esqueci, que a Copa do Mundo tem muita cobrança arbitrária. Copa do Mundo. Agora Brasileirão, e quem vai apitar é um tal de Flávio Rodrigues. Né? Então, campo do jeito que tá, vai estar encharcado. Pode chover muito na hora do jogo. Vamos ficar de olho também no senhor Flávio Rodrigues, se vai apitar o jogo.
É, já fiquei meio aflito aqui, viu, Pedro Abílio? Com essa história do árbitro, viu?
Com razão. Não que eu acredite que se o Piquetito tivesse falado qualquer outro nome, te deixaria mais aliviado. No futebol brasileiro tem sido assim ultimamente. Mas, ó, bom trabalho aí pra vocês. Daqui a pouco Obrigado. Os dois estarão na mesa redonda. E dizer que 16 graus às 7 da noite, com chuva em Porto Alegre, o jogo é às 9:30. Hoje eles estão liberados do banho, pelo menos. Não precisa. Não tem necessidade. Não tem a menor necessidade. Olha só, o Fabrício Piquetito falou de chute fora da área aí, aproveitando o gramado molhado.
Não, isso é interessante, né? Porque vem no pacote, né? Sempre as adversidades táticas, técnicas, impostas pelo adversário, né? Pelo técnico, mas tem as adversidades climáticas, né, Marco? Que a gente sempre enfrenta. Aí é chuva, e aí a gente já tem que ir preparado, né? Pneuzinho de chuva, eu gostava de usar. Gostava de usar aquelas, aquelas 12 na frente. Eu usava aquela de alumínio?
Aquela de alumínio, papai?
É alumínio, Argentina, melhor que tem. Bem fininha, dava uma riscadinha assim no concreto.
Dava uma fiada nela primeiro?
É, dava uma riscadinha só pra, às vezes, se precisasse.
Ai, minha canela.
E aí 13 atrás. Então, tudo isso tem que pensar. E uma coisa que a gente sempre alertava era o seguinte, ó, cuidado com recuar pro goleiro, igual o Panzi falou. Porque é verdade, às vezes pode ficar numa poça d'água, tomar cuidado com a chegadinha a mais, um carrinho, porque isso gera um, né, uma imagem na câmera lenta, um VAR ou outra coisa, né? Água, tal. Então, tudo assim, tem que ficar muito esperto. E o que o Piquetique falou é verdade. Isso aí tem que acreditar em todo o erro, do rebote do goleiro, falha do zagueiro, e chutar de fora da área. Chutar de fora da área é uma grande arma nessas situações.
Futebol internacional também na Itatiaia. O repórter Marcelo Beckler trazendo atualizações nesta quarta-feira. Boa noite.
Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui da reunião da turma do Bate-Bola. O mercado está aberto na Europa, os clubes começam a se movimentar depois da Copa do Mundo, e a Inglaterra, que é a liga mais rica do mundo, começa também a bater os seus próprios recordes. Vários clubes bateram nos últimos dias recordes de transferências. O Chelsea fez a contratação mais cara da sua história, 137 milhões de euros pelo Morgan Rodgers, jogador da seleção inglesa, foi titular em boa parte dessa Copa do Mundo e vai reforçar o Chelsea na próxima temporada. O Manchester City também fez a contratação mais cara da sua história, 135 milhões de euros por outro inglês, o Elliot Anderson, que saiu do Nottingham Forest. O Tottenham também a contratação mais alta da sua história, 116 milhões de euros pelo Sandro Tonali. Esse nem jogou a Copa, jogador italiano que estava no Newcastle. A gente tem também contratação do Aston Villa mais cara, o Manzambi, jogador suíço, muito jovem, não jogou contra a Argentina porque estava machucado aquelas quartas de final, por 60 milhões de euros. São vários times batendo seus recordes de contratação mais alta da história e a gente ainda está nos primeiros dias de mercado, até o final de agosto. Muitas transferências ainda vão ser realizadas. Para a reunião da turma do Bate-Bola com o Futebol Internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Pois é, esperamos essas transferências. Obrigado, Marcelo Beckler. Última parada na TBB desta quarta-feira.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
7:25, um acidente com um carro interdita parcialmente agora a saída do centro de Belo Horizonte para o túnel da Lagoinha. Na ida para a Avenida Cristiano Machado, passagem pelo viaduto Oeste. O motorista já pisa no freio.